E está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observador. Já devem saber, está em todo lado, que na próxima segunda-feira milhões de pessoas vão testemunhar um raro eclipse solar total. Isto é só para quem estiver no México, Estados Unidos, Canadá. E o fenómeno
não
está...
será o nosso caso.
Não será. Acho que não, só se dermos um bocadinho até lá, em princípio. E o fenómeno está a provocar reações do outro mundo. Um artigo da CNN Internacional faz um resumo da loucura que está a ser. Vendedores de donuts, pizzas, smoothies, batatas fritas estão todos a olhar para o eclipse como, digamos que, uma espécie de bónus de marketing, mesmo sendo a curto prazo, e por isso estão a fazer ofertas temáticas para marcar o dia da próxima semana, quando a lua envolver o sol, a escuridão. À medida que o hype se acumula em torno deste momento memorável, as marcas estão a fazer de tudo para capitalizar o significado do evento, com alguma diversão e trocadilhos oportunos. Por exemplo, a Pizza Hut tem um Total Eclipse of the Heart. Qual Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler? Para oferecer aos clientes no dia do eclipse, em que qualquer pizza do tamanho familiar vai custar cerca de 11 euros. Normalmente custa 20 e tal. A Krispy Kreme, uma marca de donuts, fez uma edição especial só para esta ocasião. É o Total Solar Eclipse Donut. É um donut mergulhado em chocolate preto. Depois leva umas pepitas prateadas, creme de manteiga feito com pedaços de Oreo e uma bolacha Oreo no centro. Mas se virem a imagem, vão perceber que o resultado final remete para a imagem da lua e o sol a sobreporem-se.
É mesmo. Muito light também.
Deve ser bastante. É uma edição especial que só está disponível a partir de hoje e até ao dia do eclipse, portanto até segunda-feira. Para quem prefere os salgados, também há batatas fritas temáticas. As Solar Eclipse da Sun Chips, que trazem um novo sabor. Habanero, que é uma espécie de chili picante, de habanero de abacaxi com gouda picante, portanto aqui muito spicy, a puxar a bebida. Depois, em vez de um eclipse, vem vários.
Exato, vem duplicado.
O sabor só vai estar disponível no site da marca, à borla, for free, mas apenas durante os 4 minutos e 27 segundos, que é a duração total do eclipse solar. Portanto, é uma coisa, é toque e foge.
Tem que escolher ou o eclipse ou com as batatas.
Exato. Há dezenas de marcas, de facto, a usarem este dia para lançarem produtos novos, portanto é um fenómeno não só o que vai acontecer no céu, mas também, e por causa disso, o que está a acontecer na Terra. Há mais para ler, está na CNN Internacional.
E é assim, muitas outras notícias relacionadas com esse eclipse. Olha, eu li no Público uma reportagem sobre uma questão política que tem vindo a destacar-se na União Europeia. É ela o Estatuto da Proteção dos Lobos. Está a ganhar muito destaque na União Europeia. Tem passado despercebido, mas é verdade. O que se passa é que os agricultores e também alguns políticos querem alterar as regras de Bruxelas e facilitar o abate de lobos. Este é um artigo do Público, assinado pela jornalista Laura Milém. Explica que os incidentes com lobos são um fenómeno crescente, que as autoridades atribuem ao aumento da população e à deslocação das matilhas para zonas agrícolas. Só no ano passado, os lobos atacaram mais de 65 mil animais de criação em toda a Europa. Esta proteção rigorosa dos lobos remonta a 92, mas mais recentemente Bruxelas incorporou a recuperação da biodiversidade na proposta para tornar o continente neutro em termos climáticos até 2050. Ora, isto significa que os predadores de topo são uma parte fundamental dessa estratégia de biodiversidade, porque a presença deles assegura a saúde de toda a cadeia alimentar e os ecossistemas saudáveis ajudam, por seu lado, a proteger a região dos impactos das alterações climáticas. E assim, os lobos passaram a gozar de uma maior proteção e deixaram também de ser considerados animais nocivos. Embora esta mudança tenha sido considerada positiva pelos defensores da biodiversidade, muitos agricultores dizem que a proteção foi longe demais e esta controvérsia está agora a tornar-se numa questão política, porque muitos agricultores e também alguns políticos querem alterar essa política e facilitar o abate de lobos. Até porque esse aumento dos ataques de lobos ajudou a alimentar também os protestos agrícolas dos agricultores que vimos nas últimas semanas, nos últimos meses, que foi também um dos motivos para aqueles bloqueios de estradas que aconteceram em toda a Europa. Tudo. E agora, o que é mais interessante aqui, o que é que deu maior força a esta questão e a tornou num tema quase fraturante da política europeia? Foi um incidente que aconteceu em setembro de 2022, quando um lobo entrou numa quinta, no estado alemão da Baixa Saxónia, e matou um pónei castanho. Não se trata de um pónei qualquer, chamava-se Dolly, tinha uma marca branca distinta no focinho e pertencia a quem? À Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Bem.
Acontece que depois deste incidente, a própria von der Leyen envolveu-se pessoalmente.
Pois.
emitiu declarações, enviou cartas aos membros do Partido Popular Europeu, do qual faz parte, e um ano depois disso a Comissão publicou um relatório de 100 páginas sobre o estado do lobo na Europa e propôs formalmente a redução do Estatuto de Proteção já em dezembro. Isso permitiria a que países com muitos lobos emitissem algumas cotas de caça. A Comissão pretende agora que os Estados-membros da União Europeia pressionem no sentido de uma alteração da Convenção de Berna, que é o tratado que regula essa conservação da vida selvagem no espaço europeu, uma mudança que faria com que o lobo fosse classificado como um animal protegido, em vez de estritamente protegido, que é o estatuto atual, e assim ficam abertas as portas para permitir a caça em países com populações saudáveis. Como a mudança também poderá acontecer meses antes das eleições europeias agendadas para junho, também já há quem critique e diga que a Comissão fez a proposta num momento conveniente, sendo certo que os agricultores aparentemente ficaram satisfeitos ou vão ficar satisfeitos com esta mudança. Este é um longo artigo, tem muito mais relatos na primeira pessoa, está no público e aparentemente é uma questão que está a criar aqui alguma fratura enfim, está-se a tornar-se mesmo uma questão muito política dentro da União Europeia.
E agora percebe-se porquê, não é?
E percebe-se porquê. E é interessante isso, que quantas coisas não mudariam se os responsáveis políticos sofressem muitas
na pele,
vezes.
Na pele, não é?
Na pele, pois, aquilo sim. Que, às vezes, legítimos interesses, pessoas que sofrem essas coisas, põem em cima da mesa. E o Lula, se calhar, isso é um deles.
Está no público.
Está no público, sim.
De facto, esse equilíbrio, essa salvaguarda entre espécies, neste caso o lobo e outro tipo de projetos, por exemplo, nós cá em Portugal temos um tema constante também quando há projetos, nomeadamente na área da energia. Sim. Há um tema aí recente sobre intervenção de painéis solares, a instalação de painéis solares em áreas que são habitats de lobo.
Mas ainda no outro dia vi uma notícia que estão tão baratos que até servem já de vedação, não é?
Exatamente. Pronto, enfim,
o que era e o que são hoje, não é?
São discussões importantes, importantes, e que às vezes não damos contas delas. Olha, eu hesitei um pouco em trazer este tema aqui, porque é um tema sobretudo visual e nós não temos imagem. E a rádio não tem imagem.
Sim, mas importa aí.
Mas é o alerta, exatamente. Está no expresso, não é? E fala-nos das histórias que estão por trás das fotografias que são candidatas aos prémios do World Press Photo.
São sempre maravilhosas.
São sempre maravilhosas.
É uma delícia.
Depois há uma exposição itinerante em Portugal e em tantos outros países. Esta há de cá chegar daqui a uns meses também, ainda estamos na fase da seleção. Portanto, todos os anos os melhores projetos fotográficos na área de fotojornalismo são premiados pela World Press Photo Foundation, que organiza de facto a entrega de prémios com esse nome. E segundo os dados oficiais deste ano, foram enviadas mais de 60 mil candidaturas de quase 4 mil fotojornalistas de 130 países, portanto é mesmo, se quisermos, um concurso ou um evento à escala mundial. Da lista final de finalistas fazem parte de 24 projetos, já agora, em vez de serem fotos isoladas, são conjuntos de fotos sobre um tema, portanto uma reportagem mais vasta com vários registros, e outros 6 recebem depois, receberam menções honrosas, e diz a World Press Photo que temos aqui desde conflitos devastadores e revoltas políticas até à crise climática e à passagem segura de migrantes. As obras premiadas documentam de facto algumas das questões mais prementes que o mundo enfrenta hoje. Aliás, é uma pedra de toque sempre deste concurso e deste evento fotográfico, que está muito sempre ligado à atualidade e aos temas mais importantes da atualidade. O reconhecimento destes trabalhos, de facto, tem como objetivo alertar para a importância, antes de mais, da liberdade de imprensa, e às vezes falamos aqui da intervenção no terreno. Muitas vezes os fotógrafos são as pessoas da imagem, são os que mais se expõem em situações de risco e de conflito, porque têm que estar no local.
Completamente. Tivemos o nosso João Porfírio muito tempo na Ucrânia.
Exato, na Ucrânia.
Foi?
E tem
não
que
podem
estar
à distância.
Perto da ação, exatamente. Perto da ação, isso acarreta muitos riscos e também, obviamente, alguns relacionados com a intervenção de Estados mais musculados que põem em causa a liberdade de imprensa. Isto numa altura em que, de facto, há guerras na Europa, no Médio Oriente, sabemos disso, e tem aqui dividido o mundo entre aliados e opositores, seja lá do que for. Há sempre aliados de um lado e opositores do outro. Bom, o Expresso apresenta, de facto, uma fotogaleria, tem uma organização geográfica, portanto, há 4 fotos, 4 histórias e a sua história por cada continente do planeta. São todas elas candidatas a vencer o World Press Photo no próximo dia 18 de Abril, portanto está quase. Desde um dia na vida de uma equipa de bombeiros no Quebec, no Canadá, isto nos incêndios desse país em 2023, até à seca da Amazónia. Há um trabalho sobre a pobreza no Afeganistão, um país onde 97% da população vive abaixo do limiar de pobreza, além de estarem sob um regime, enfim, que é indescritível praticamente. Passa também, há trabalho sobre o esquecimento do Myanmar, que está em guerra civil desde 2021, e onde se vão sucedendo golpes militares com a população a sofrer. São temas, a maior parte deles, pesados, tristes, de situações do dia a dia em que pessoas, populações são colocadas em situação.
Mas não deixa de ser o nosso mundo.
Mas é o nosso mundo e é muito importante alertar. Portanto, é um trabalho que está no Expresso.
Está no Expresso. Antes vou espreitar, lá está.
Vamos espreitar.
E depois vamos à exposição.
E depois
também.
Vamos à exposição.
Vamos, sim, quando ela chegar cá.